gente tem falado já há mais de um mês sobre o tema do Evangelho do Reino. Não sei se vocês ainda lembram sobre isso. A gente teve uma pausa semana passada com a visita do Milton Paulo, mas esse tem sido o nosso tema. A gente tem tentado ou procurado explorar um pouco mais do que é esse assunto do Reino de Deus. Só para relembrar rapidamente nossa introdução, a gente falou muito sobre o Reino de Deus como algo que estava na boca de Jesus o tempo todo. O assunto mais falado por Jesus, o assunto mais falado nos Evangelhos, é o Reino dos Céus e o Reino de Deus. E a gente começou a olhar para esse tema como uma forma de compreender a Escritura como um todo. E aí a gente começou a entender qual era o significado da expressão Reino de Deus. A gente viu sobre o domínio de Deus, a vontade de Deus sendo feita na nossa vida. É quando o Reino de Deus chega à nossa vida. Então a gente viu que o Reino de Deus não é um lugar, o Reino de Deus não é a igreja. O Reino de Deus, ele gera a igreja. O Reino de Deus é formado por aqueles que permitem a vontade de Deus começar a agir na sua vida, né? O Reino de Deus, ele vai sendo expresso nos atos do reino. Ali o Reino de Deus vai acontecendo. Jesus demonstrou o seu reino em tudo que ele fez, nas suas palavras, tanto quanto nas suas ações. Ele não tinha boas ações simplesmente, nem boas palavras. Nós vivemos às vezes essa dicotomia, essa separação que não é bacana, não é legal. Às vezes a gente é muito bom de falar e ruim de fazer. Às vezes a gente é muito bom de fazer e ruim de falar. Mas Jesus conseguia equilibrar isso de uma forma muito legal. De uma forma muito coerente. E normalmente era já falando e fazendo, né? Eu acho que para não correr o risco de cair para um lado ou para o outro, que tal, né, já falar e já fazer? Então ele anunciava o reino e demonstrava o reino. Muitas vezes ele falou, o reino de Deus é semelhante, e ele ensinou. Outras vezes ele apenas demonstrou o reino, mas essa dinâmica era presente no reino dele, constantemente. Isso ficou para nós como um exemplo. Como é que nós trazemos o reino de Deus para as nossas vidas? Como é que nós trazemos o reino de Deus em nós? Como é que nós trazemos o reino de Deus para a nossa casa, para a nossa família? Como é que o reino de Deus se expressa através de nós? E isso é o que nós mais buscamos, porque a razão de existir da igreja é glorificar a Deus, trazendo a Ele glória enquanto expressa o reino de Deus e os valores de Deus. Eu não quero entrar aqui na discussão de quão complicado tem sido nossa expressão, de maneira geral, falando de maneira geral em relação a sermos igreja nos dias de hoje. É muito mais fácil você achar maus exemplos, pessoas afastadas, pessoas não querendo se juntar à igreja. Eu não quero saber desse negócio de igreja, porque eu vi isso na televisão, ou porque eu conheci fulano. Muito mais fácil você achar isso, infelizmente, do que você achar pessoas que falam, eu queria conhecer mais sobre isso aí, porque esse negócio que você está vivendo, como é que é esse tal de reino aí, de Deus? Coisa esquisita, parece meio medieval. É, a gente vive presidencialismo aqui no Brasil. Vocês falam de rei, ou vocês falam de um domínio, vocês falam da vontade de Deus. Quantas pessoas nesse Brasil conhecem a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Uma oração ficou tão banalizada, todo mundo faz, né? Vai jogar São Paulo e Palmeiras, os caras sabem o que eu estou falando aqui. Tá todo mundo pensando em si lá, mas junta lá e Pai Nosso que estás nos céus. Tem um grupinho ali verde fazendo essa oração, tem um grupinho aqui branco e vermelho fazendo a mesma oração, né? E todos dois se acham os times mais bíblicos possíveis, né? Normalmente é assim. Faltou só o Corinthians e o Santos para completar o time de times bíblicos. Entende o que eu quero dizer? Mas será que há em nós essa consciência de realmente venha o teu reino? E a implicação que isso traz para nós? A responsabilidade? A gente estava cantando uma das músicas hoje, que vem do céu. E eu não sei se foi de propósito que o autor escreveu, vou até perguntar para ele um dia se eu lembrar, mas a ordem que foi colocada ali naquela terceira estrofe é muito interessante. um novo jeito de pensar, que depois em liberdade, depois em santidade. Se você não mantiver a santidade, a liberdade que você ganhou, você começa a perder. E a última frase é: alegria ao coração. Existe uma ordem estabelecida por Deus para as coisas acontecerem. Se você quebrar os princípios, se você falhar com algum daqueles princípios, a alegria no coração não chega. Ela não chega. É preciso que o coração seja alterado, que o reino venha. Ele prometeu a nós um novo coração. Quando um novo coração vem, o que ele disse que ia começar a acontecer? Nossa mente precisaria então ser renovada. Um novo coração começa a renovar a nossa maneira de pensar. Eu não vejo as coisas mais do mesmo jeito. Eu não entendo mais a vida do mesmo jeito. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, eu começo a avaliar com outros olhos. Os olhos do reino, porque o reino veio. E meu coração é um novo coração que o Pai prometeu conceder através do Espírito Santo. E agora eu tenho um novo coração. Agora eu preciso que com esse novo coração, coração que não é mais de pedra, coração que foi quebrantado pelo Espírito Santo, por conhecer a Cristo, por experimentar a Cristo, eu preciso que esse coração mude a minha maneira de pensar. E não o contrário, porque a minha maneira de pensar está corrompida pela minha formação, pelas informações que eu recebi. E agora o Espírito Santo vai renovando a mente, né? A Romanos 12 fala sobre isso. Minha mente vai sendo renovada, um novo jeito de pensar, e eu vou sendo livre de verdade. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí que está a nossa dificuldade, a minha dificuldade, a sua dificuldade no dia a dia, porque cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós temos anseios e desejos. Talvez você não conheça os meus profundamente. Talvez você até se assustasse ao ouvir os meus. Mas eu trago eles diante de Deus e falo: Senhor, muda o meu coração. Ou talvez essa não seja nem a melhor oração, né? Senhor, que o novo coração que o Senhor me deu transforme a minha maneira de pensar, de dentro para fora. Daí eu começo a olhar e começo a orar a oração do Pai Nosso, sem ser uma reza. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus. E esse foi um dos nossos últimos temas dentro dessa série, a oração do reino, compartilhada semana passada pelo Pedrinho. Eu já falei um monte aqui, nem comecei o assunto de hoje, para variar, você sabe como é que acontece, mas tá bom, né? Ficou muito claro isso na minha cabeça, eu acho que você também talvez possa guardar isso. Maneira de pensar, liberdade, santidade, alegria no coração. Eu não preciso fazer uma enquete aqui para saber quem está interessado em alegria no coração. Também não preciso fazer uma enquete aqui para ver quem é que passa ou está passando momentos de tristeza. Faz parte dessa vida. Aí vai mais uma outra frase que eu li essa semana que eu gosto muito, de um cara que tem influenciado em muita coisa. E ele diz assim: nós não podemos evitar que momentos difíceis nos alcancem, nós podemos evitar que eles nos influenciem. Uma vez eu ouvi uma forma diferente: eu não posso evitar que mentiras cheguem até mim, mas eu posso trabalhar para que elas não me influenciem. Então, nessa dinâmica de alegria e luta, nós encontramos as palavras do reino. E um tema muito recorrente, e nessa série nós estamos talvez no meio, em termos de assunto, no meio dela, não temos de tempo, calma. Não vai levar mais 3 meses para terminar a série, tá? Não é tempo, não é meio no tempo, é meio assim, ápice. Sabe aquela coisa de filme, quando as coisas começarem a resolver? Porque até agora vocês ouviram bastante coisa sobre o reino. Eu acredito que tem sido bom, pelos comentários que eu tenho ouvido. Mas é, o que a gente falou no começo? Palavras e ações. Então chega um momento que eu tenho que pegar aquilo que eu ouvi e colocar em prática. Nós estamos chegando nesse momento aqui. Hoje, queria comentar para vocês dois assuntos, duas palavras que estão no contexto do reino de Deus. Essas palavras são poder e autoridade. Esse tema é difícil de falar às vezes, porque também é um daqueles que entra na confusão interessante que vive o que a gente costuma chamar de movimento evangélico, né? Por isso talvez seja importante falar sobre eles. São duas palavras, dois conceitos muito importantes nas escrituras, mas muito importantes também na nossa vida como um todo. Essas coisas não, a gente não se separa, não tem como você evitar lidar com a questão do poder e da autoridade. Se você parar para pensar, a gente estava até conversando ali no café, de certa forma sobre isso, são duas coisas que quando mal usadas causam um tremendo mal à vida da humanidade, para generalizar, a vida das pessoas. O poder, quando mal usado, ele mata em vez de salvar. A autoridade, quando mal usada, ela oprime, ela segrega. Nós temos exemplos vastos no Brasil, nós passamos um momento muito difícil em relação ao poder e autoridade no Brasil, vocês concordam? A gente às vezes não sabe nem se vai sair disso, porque não tem para onde correr. E aqui eu fecho parênteses, chega de política. Outra coisa que eu vi essa semana, num outro país civilizado, né? América do Norte, os caras estão em crise, tem um monte de coisa acontecendo, gente dando tiro em todo mundo. Essa semana um policial foi atender um motorista, matou o cara. Poder e autoridade. Quando isso é mal usado, quando isso não é usado, e esse é meu ponto, causam tanto mal, o mau uso causa tanto mal o mau uso quanto o não uso. E aqui começa a entrar o nosso papel, porque nós fomos chamados para uma missão, para uma tarefa. Nós, vocês vão ver que nós recebemos de Deus algo, e nós somos chamados para usar isso. E quando nós não usamos isso, pessoas padecem. Se você olhar para a vida de Jesus e para tudo que ele fez naqueles 3 anos, você consegue imaginar, para um momento, e pensa nos evangelhos. Tenta imaginar os evangelhos, retirando todos os pedaços onde Jesus fez algo por alguém. Que historinha triste que ia ficar, hein? Agora pensa em quantas pessoas teriam deixado de experimentar algo de Deus ou algo do reino de Deus se Jesus não tivesse saído literalmente da casinha, saído do seu conforto e vindo para ministrar essas pessoas, trazer o reino de Deus, o poder e a autoridade de Deus para o meio das pessoas com quem ele convivia. Ele esteve em casamentos, ele esteve em praça pública, ele esteve em cidades, povoados, esteve diante de autoridades humanas, esteve no mar. Não havia lugar onde ele achasse inadequado demonstrar a sua autoridade, o seu poder em amor. Entende isso? Então, tanto o mau uso da autoridade quanto o não uso dela, quando nós deveríamos usar, causa o mal ou restringe, deixam pessoas sem receber algo, às vezes, que elas deveriam receber. Está claro até aqui? Dentro do contexto da igreja, poder e autoridade também são mal usados. E talvez, eu não quero falar sobre mal usados, tá bom? Acho que fica bem claro para todo mundo aqui que mal uso é mau uso. E a gente não é mais inocente com relação a isso. É muito fácil ver quando há um abuso espiritual, um abuso denominacional, o que seja. As pessoas são exploradas. Não vou entrar no mérito de algumas coisas que eu vi essa semana, porque não vale a pena. Vamos falar daquilo que nós somos chamados a fazer. Eu queria dar para vocês duas explicações muito rápidas sobre essas duas palavras, nas Escrituras, o que elas dizem. Tá? A primeira palavra é poder. Poder, na sua original, chama dunamis. Aí eu sempre falo isso, né? Você vai achar esse nome de banda, nome de ministério, você nunca sabe por onde saiu aqueles nomes. O pessoal gosta das palavras que eles acham na Bíblia, no grego, como soa diferente, né? Em vez de você chamar a minha banda de rock cristão, chama Poder. Vai tocar hoje a banda Poder, eu boto Dunamis. Aí fica aparecendo assim um negócio do céu, né? Quase isso. Essa é uma daquelas. Eu não vi em padaria ainda esse nome, mas eu já vi outras. Lá em Londrina tinha um cabeleireiro que chamava Vini. Dispensa na minha alegria. Eu não tô brincando, não. Recebi foto dos caras tirando uma. Acho que eu já vi aqui em Curitiba uma coisa parecida também. Enfim, Dunamis, normalmente nas escrituras, você vai entrar no contexto dela e você vai entender ela como uma capacidade, tem a ver com capacidade, significa ter habilidade de completar algo, trazer algo, concluir algo. Isso é dunamis, isso é poder. Não é foguinho saindo da mão, tá? Não é energia, não é esse tipo de coisa mística que a gente está falando. Fala poder, eu não sei porque a gente tem a mania de entender poder como uma coisa mais Harry Potter do que sabe o que é. Poder é poder, verbo poder, eu posso. Eu posso. Eu posso falar no microfone. É um exemplo, eu posso. Nesse momento eu posso. No idioma grego, isso também é usado para... Muitas vezes aparece ligado à conquista militar. Só para vocês saberem, tinha a ver com espaço também. De certa forma, Jesus foi fazendo isso, né? Ele falou, eu vim para destruir as obras do diabo. Jesus, de certa forma, estava conquistando. E algumas das lições anteriores, a gente usou esse exemplo também. Essa linguagem de guerra. Em certo sentido, ela é correta usar. Jesus estava ganhando espaço. Também não vou entrar no mérito que virou isso no meio da igreja, né? Virou uma guerra literal. O pessoal consegue distorcer as coisas rapidinho. Dunamis também é usado na tradução mais antiga, então essa palavra não é nova. O poder de Deus é demonstrado, por exemplo, nesse mesmo contexto, quando você vê Deus abrindo o Mar Vermelho. Ali a expressão é dunamis, é poder, capacidade. Deus é o que pode. Ninguém pode, mas Deus pode. Entende? Esse é o poder de Deus. Eu tenho poder para fazer isso. O poder de Deus é demonstrado no Gênesis capítulo 1. Ali é o poder de Deus. Ele fala e as coisas vêm à existência. Pela minha boca eu falo, o profeta sempre fala sobre isso, né? Chama a existência. Isso é poder. Deus tem esse poder. Jeremias fala sobre isso também. Deixa eu olhar rapidinho aqui, Jeremias 27:5. Gostei bastante esse texto aqui. Vamos ver se é ele mesmo. Diz assim: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão com o meu grande poder. Tá? Então esse é o contexto de poder, capacitação para fazer, condição de fazer. Outros autores, se você quiser olhar depois, tem mais um texto em Jeremias 32:17 que exemplifica isso, Miqueias 3:8, são textos que você pode olhar. Nos evangelhos você vai achar isso em vários lugares, tá bom? Ele é usado em três formas mais óbvias, assim. Uma falando sobre o poder do Todo-Poderoso. Marcos 14, Lucas 1, você vai encontrar essas expressões. Algumas vezes aparece também ligado aos corpos celestes, no sentido de serem poderosos. Então, tem esse sentido. E o terceiro uso, e o mais comum, e o mais que nos interessa aqui, são os que estão associados às obras de Jesus. Tá? Então, as obras de Jesus, nas expressões originais do texto, são chamadas de obras poderosas. E faz sentido. Quem é que pode dar vista aos cegos? Você pode, eu posso. Quem é que pode chegar para um homem e falar, levanta e anda? Mais importante, quem é que pode chegar e, no caso de Jesus, falar, teus pecados estão perdoados? Isso mexia com as pessoas. De onde vem esse poder? As pessoas queriam saber a fonte. Alguns chegaram a acusar ele de ser de Beelzebú. Não sei se vocês lembram disso. Como se... O entendimento deles mais ou menos assim. Bom, se eu aleijado, eu... Na crença deles, né? Naquele caso, o aleijado estava aleijado porque era obra do inferno. Então, só o inferno podia resolver isso. Então, se Jesus estava resolvendo, é porque ele estava em acordo com eles. Para o apóstolo Paulo, o poder de Deus está representado na ressurreição de Cristo, o ápice, na que Paulo discorda dos outros, né? Ele acrescenta dizendo, a maior expressão do poder de Deus está na ressurreição. A morte não pôde deter. Poxa, isso é um negócio interessante, né? Porque quando eu morrer, eu vou ficar mortinho. Quando você morrer, você vai ficar mortinho da Silva Saulo. A não ser que Cristo cumpra a promessa que ele fez de nos ressuscitar. Mas a morte não reteve a Cristo. Cristo não ficou mortinho da Silva Saulo, porque ele tinha o poder de Deus e ele venceu a morte. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus cria, recria. O poder de Deus restaura. Está claro o poder? que deu para ter uma ideia, né? Quando vocês forem fazer o estudo do grupo, para quem está indo nos grupos, isso aqui dessa semana é o tema. Vocês vão poder discutir melhor isso lá. Autoridade é o outro assunto. Então, poder, capacitação. Autoridade é o direito de fazer alguma coisa. Ok? Então, você tem autoridade para aquilo. É liberdade de ação num campo específico. É basicamente isso, para resumir. Não vou entrar em muito detalhe nesse caso aqui, não. É o direito que alguém tem. O direito de um rei para reger, né? Pode ser a autorização de um oficial ou de um mensageiro para levar a cabo uma tarefa específica. É aquele caso onde você tem autoridade para fazer determinada coisa e alguém vem e fala, olha, está precisando resolver tal coisa. E você vai lá e fala, agora eu estou te dando a minha autoridade, você vai e pode fazer. Uma procuração, por exemplo. Não é? Quando você assina uma procuração, você está dando autoridade a uma outra pessoa para fazer algo em seu nome. Isso é autoridade. Certo? Se você está dando autoridade para uma pessoa para assinar documentos em seu nome, mas essa pessoa é completamente analfabeta, não sabe ler nem sabe escrever, ela tem autoridade, mas ela não tem poder. Entenderam agora? Vai funcionar? Não vai funcionar. Se uma pessoa tem 4 PhDs em português, mais 5 em inglês, e fez 3 faculdades de advocacia, porque ele não entendeu bem na primeira, mas agora ele mostra o diploma e todo mundo acha que ele é inteligente, mas é que ele teve que fazer 3 vezes... Mas eu não dou uma procuração para ele, ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Está claro isso? Então, aí vem a parte boa, né? Jesus, quando nos liberou, nos deu poder e autoridade. O Espírito Santo em nós é o nosso capacitador. Ele vem para nos capacitar a completar a obra ou a cumprir a missão. Tudo que Jesus fez, ele falou, tudo que eu ensinei a vocês, vocês ensinem a todos, a seguirem essas coisas, vão, curem, libertem, ensinem, preguem o Evangelho, restaurem, façam isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o texto de Lucas. Esse é o chamado da nossa missão. Ele nos deu autoridade, ele diz, toda autoridade me foi dada, e a minha autoridade eu compartilho com vocês. Em Coríntios, Paulo chama isso de uma forma parecida, ele nos chama de embaixadores. Eu estava vendo uma série ontem, eu nem gosto muito de ver série, né? Mas de vez em quando eu vejo. E tinha uma cena muito interessante da embaixada, se não me engano, uma embaixada russa nos Estados Unidos. E a polícia americana federal, lá, aquelas coisas deles, queria pegar uma pessoa dentro, e a pessoa pulou o portão e alegou ser russo. E o cara falou, mas eles estão aqui nos Estados Unidos, eu quero entrar, eu preciso pegar aquele cara. Ele falou, você não pode entrar. Aquilo ali é solo, daquele portão para dentro é como se estivesse na Rússia. É assim que funciona a embaixada. E aquele embaixador que está lá dentro responde pelo presidente. Ele não é o presidente. O que, que ele tem? Autoridade. E ele tem poder? Tem poder. Quem é o poder dele? Aquele monte de soldados que estão lá dentro a serviço dele. Ele tem autoridade e tem poder. Se ele disser, vai lá para o portão e atira em quem entrar aqui, ele está errado? Ele não está errado naquele contexto. Ele tem autoridade e ele tem um poder. Ele pode fazer aquilo. Então, esse é um exemplo talvez mais simples para nós. As Escrituras nos ensinam que Jesus fez o que fez pela sua autoridade. Ele tinha autoridade e a autoridade dele fazia com que os próprios demônios tivessem que obedecê-lo, tivessem que submeter a ele. Não havia discussão com Jesus. A autoridade, ela elimina a necessidade de discussão. Jesus falava, ele não fazia nenhum showzinho, ele não fazia nenhuma entrevista. Ele simplesmente resolvia a situação com a autoridade. Ele não precisava gritar com ninguém. Ele não precisava forçar ninguém. Porque ele trazia uma autoridade que vinha do céu, uma autoridade em amor. Olha, é assim que o Pai deseja. E quando ele falava, até os estudiosos reconheciam e falavam, que autoridade esse homem tem. Ele lê os mesmos textos que a gente lê, 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 mas quando ele lê, flui a autoridade dele. Reconhecemos a autoridade, não vamos aceitar, a gente vamos combinar, né? Nós vamos se rebelar aqui mais para frente no capítulo 6, mas nesse momento a gente reconhece a autoridade. Há algo nele. Isso me lembra de uma nota que eu fiz particular estudando isso, que é a questão da autoridade. A gente não consegue fugir dela, gente. Você não consegue dizer, não, eu não reconheço. Você vai ter que vivenciar a autoridade. E em vivenciando a autoridade, há duas opções. Ou você se submete à autoridade, ou você se torna rebelde à autoridade. E quando você não reconhece a autoridade de Deus, você vai viver sob a autoridade sua ou do diabo. Não tem outra opção. Não tem outra opção para nós. A Bíblia fala muito claramente sobre a rebeldia. Aliás, ele acha que Deus tem um problema sério com a rebeldia. Leia a história do povo de Deus. Rebeldia é uma coisa séria para Deus. Muitas vezes o nosso coração é rebelde em pequenas coisas, às vezes em grandes coisas. Mas se você parar para pensar, isso tem a ver com autoridade. Quem é a autoridade a quem estou me submetendo? Como embaixador, a quem é que eu represento? Que ordem que vale? Não é a minha opinião, é a opinião daquele que me enviou. Não é o meu jeito de pensar, é o jeito de pensar daquele que me enviou. Se Jesus disse, eu não faço aquilo que eu quero, faço apenas aquilo que vejo o Pai fazendo. Eu não falo aquilo que eu quero, falo apenas aquilo que o Pai fala. Jesus andou assim. Jesus, o Filho de Deus, andou assim. Como é que nós vamos andar se não for da mesma maneira? Isso é muito sério. A questão da autoridade está em todos os cantos das Escrituras, está na nossa vida. Nós fomos autorizados a fazer as obras que Cristo fez. Nós temos responsabilidade para exercitar o poder e a autoridade que Ele nos deu. Vamos encerrar isso aqui? Então, poder é a capacidade para fazer. Eu tenho? Não, eu não tenho, mas Deus está me dando. Então, em Cristo e através do Espírito Santo, talvez você vai ficar chocado, mas você tem nele poder para fazer o que Ele fez. E você tem autoridade para ir no nome dEle, porque Ele te deu. Ele tem que te dar. Você não pode pegar porque você quer. Em Cristo é onde você vai encontrar o poder e a autoridade. Por isso nós clamamos, vem Jesus. Por isso nós falamos às vezes em orações, em cânticos, mais de ti, Senhor. Não é uma coisa maluca. Não é uma viagem espiritual. Isso é um desejo. Tem que ser uma oração cantada. Mais de ti, Senhor. Mais. Nós oramos pelas pessoas. Você ora por elas. Às vezes você vai falar mais, Senhor. Mais de ti, Senhor, mais do Senhor aqui. Porque é o Senhor. Nós somos instrumentos, estamos no seu nome, mas é o Senhor que faz. Quando você assina uma procuração e a pessoa assina no seu nome, aquela pessoa não pode sair toda empolgada, achando que agora ela assina no nome do fulano. No fim, ela está sendo só um instrumento. Aquilo só vale por causa do papel que autorizou ela a fazer. Quem vale ainda é o original. Nas nossas coisas, quem vale ainda é Cristo. Nós fazemos as obras de Cristo sem nos enchermos, sem nos inflarmos. Que ganho tenho eu quando eu sou instrumento de Deus na vida de uma pessoa e eu fico todo orgulhoso por causa disso? Nossa, como Deus me usa, né? Como Deus abençoa as pessoas através de mim. Não. Senhor, obrigado, porque apesar de mim, o Senhor me usa. Apesar de quem eu sou, da minha limitação, da minha dureza de coração às vezes. Obrigado que o Senhor honra a sua palavra, não a minha. Quando eu te obedeço, quando eu faço o que o Senhor está falando para eu fazer, quando eu vou até as pessoas, quando eu me encontro com elas, quando eu ministro no teu nome, o Senhor me suporta naquilo. O Senhor me sustenta, o Senhor faz acontecer, apesar de mim. Paulo, o maior dos apóstolos, pessoa mais humilde deles, ele aprendeu logo cedo que só pela graça, Senhor, só pela tua graça, o Senhor tem misericórdia de mim todo dia. Quem sou eu? Não consigo entender, Senhor. A oração dele muitas vezes era assim: eu não entendo, Deus, por que o Senhor me escolheu? Não foi pelo meu conhecimento, porque eu considero isso como esterco hoje. Eu troco tudo isso por causa do Senhor. Eu troco tudo isso por causa do Teu Espírito, por causa da Tua vontade. Não foi pelas minhas ações, porque eu matei gente. Eu era um assassino. Não foi pelo que eu fiz de bom. Foi pela Tua graça. Eu não entendo isso, Senhor. Mas isso me sustenta. Isso me faz continuar caminhando. E Paulo, segundo as Escrituras, você sabe, ele teve até que lidar com espinho na carne para que o ajudasse a se manter no lugar, porque tão grandiosa era a experiência dele com Deus na vida das pessoas. Poder e autoridade. Eu tenho para mim que nós ainda precisamos aprender muito sobre isso. Cada um de nós. E as próximas lições vão falar um pouco sobre isso. Como esse poder e autoridade acontecem ou podem, devem acontecer, quais são as situações onde a gente vai ser chamado como súditos do reino, representantes de Deus, servos, discípulos de Jesus, como que nós vamos ser usados e podemos ser usados para isso, ministrando a vida das pessoas, libertando o cativo, o oprimido, trazendo vista ao cego, alimentando multidões. Desafios interessantes, não? Está aí para nós, porque foi algo dado. Novo dom. Né? Eu encerro dizendo o seguinte, três coisinhas rápidas. Existe, primeiro, existe uma necessidade de receber ensino com fé e crer. João diz, pois a todos aqueles que o receberam e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra vem do Senhor, a minha ação é ação de fé. Eu recebo de Deus. Tanta palavrinha meio mal usada hoje em dia, né? Dá até medo de usar, mas enfim, é a verdade. Deus vem e fala, essa é minha palavra para você. E muitas vezes nós ouvimos, mas a verdade é que a gente não recebe, a gente não cativa aquilo para nós. Ou talvez a gente recebe na nossa mente, até entende o que foi falado. Sou como português para você, não sou como russo. Você entendeu a frase, mas você não guardou isso no coração, com fé. Talvez por isso a gente ainda sofra um pouco para exercitar poder e autoridade conforme o reino de Deus. Lembre-se, no começo eu falei, poder e autoridade fazem mal quando são mal usados, muito mal. E deixam de fazer o bem quando são restringidos. É aquele servo que guardou o talento e falou, sabia que o senhor era severo. Então, não, né? Guardei o talento ali para preservar e devolver para o senhor. Mais ou menos como se o talento fosse um pacotinho de comida, chips, e que você recebeu. E aí você guardou o pacotinho de chips para devolver para o senhor. Mas era para você dar para as pessoas os chips. E aí quando o senhor voltou, ele não ficou feliz, porque além de você não compartilhar chips, o chip está fedendo agora. Entende? É mais ou menos isso. Deus fala sobre água viva, água que deveria fluir. Água empoçada dá dengue, gente. Zika. Fede. A água em nós precisa fluir. Nós não recebemos para guardar, para acumular. A gente recebe para dar, para contribuir, para liberar. Então, com fé a gente recebe e crê. Eu creio porque ele disse que é assim. Ele disse que se eu cresse eu seria filho, eu sou filho. Ele disse que ele me concede o Espírito Santo quando eu o recebo. Né? Ele disse que eu recebo mais o Espírito Santo quando eu busco ele. Ele diz que eu encho, posso me encher do Espírito Santo quando eu busco Ele, com coração, com integridade, com intensidade. E Ele diz que tendo o Espírito Santo, eu tenho capacitação e eu tenho autoridade, eu passo a crer nisso. E se eu creio, eu começo a dar passos de fé. Passos de fé, a gente fala muito na Vineyard, se soletra R-I-S-C-O. Risco. Nós vamos falar mais sobre isso também no futuro. A segunda coisa para a gente concluir. Poder e autoridade são para missão, para representá-lo e para agir no nome dele. Não esqueçam disso, não é para benefício próprio. Toda vez que você vê benefício próprio acontecendo, reflita, questione a si mesmo. Não é para status, não é para lucro, não é para fama e não é para reconhecimento. Algumas dessas coisas podem até acontecer junto, no mundo natural, no mundo que nós vivemos, mas esse não é o objetivo. Esse não deve ser o objetivo. Validem aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês por isso. Jesus, terceira coisa, Jesus, como eu falei antes, só uma repetição na verdade, Jesus é o poder e a autoridade de Deus. Muitas pessoas buscam algo separado de Deus, elas querem o poder, não o Deus do poder. Elas querem a autoridade, o cargo, não Deus que dá o cargo e dá a autoridade e que envia. Jesus é o poder e a autoridade de Deus, por isso nós o adoramos, como eu disse antes, por isso é que nós o exaltamos, cantamos canções para Ele, oramos no nosso quarto, vamos para a intimidade com Deus. Ô Jesus, me ajuda aqui, porque você sabe que Ele ajuda. Ô Senhor, me acompanha, não estou entendendo isso, Pai. Nós buscamos nele mais, Jesus, mais de Ti. O mundo está extremamente carente do amor de Deus, cada vez mais confuso, cada vez mais distorcido. Valores, ideias, tanta coisa sendo destruída pela sabedoria humana, que a Bíblia chama às vezes de animal e demoníaca. A sabedoria do mundo é essa, segundo as Escrituras. Cuidado quem é que você tem ouvido. A Bíblia nos chama para buscar a sabedoria de Deus, e ela vai ser desafiadora para nós, e cada vez mais. O mundo está carente de conhecer o amor de Deus verdadeiro. Em busca dessa capacitação é que nós oramos, pedimos ao Espírito Santo que faça isso em nós. Amém? Amém? Vamos orar? Eu acho que está de bom tamanho para a gente entender isso.